no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Incêndio destrói casas e deixa uma criança morta em Tefé. Estudo aponta que mais de 84 mil estabelecimentos extrativistas estão sem energia elétrica na Amazônia. Combate ao preconceito racial não está no orçamento público do Amazonas. E a agência digital do INSS celebra 8 anos no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Federal assumiu a coordenação geral da segurança pública na COP30, com foco na proteção integral de autoridades nacionais e estrangeiras e na segurança dos espaços dos eventos. A operação da Polícia Federal deve abranger 10 frentes estratégicas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal assumirá a coordenação geral da segurança pública durante a cúpula de chefes de Estado e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que serão realizadas respectivamente entre os dias 6 a 7 e 10 a 21 de novembro, em Belém, no Pará. O evento reunirá cerca de 150 delegações estrangeiras, incluindo mais de 50 chefes de Estado ou de governo, consolidando-se como o maior desafio de segurança já organizado no Brasil. Com foco na proteção integral de autoridades nacionais e estrangeiras e na segurança dos espaços dos eventos, a operação da PF abrangerá 10 frentes estratégicas: coordenação do Centro de Cooperação Policial Internacional, o controle migratório especializado, segurança aeroportuária, monitoramento e neutralização de drones hostis, operações fluviais e portuárias, resposta tática e incidentes críticos, coordenação de varreduras antibombas, cibersegurança, apoio ao credenciamento e a proteção 24 horas das delegações oficiais. A operação da PF ocorre em 4 níveis de coordenação integrada com outras forças de segurança, conectados diretamente ao Departamento de Segurança das Nações Unidas, assegurando comunicação e resposta imediata a qualquer ocorrência durante o evento. Um dos pontos centrais da COP30 será a Zona Azul, área de acesso restrito e oficialmente gerenciada pela ONU, instalada no Parque da Cidade, em Belém. Considerado o coração da conferência, a Zona Azul sediará as plenárias oficiais e negociações climáticas de alto nível em um ambiente com status de território inviolável, similar a uma embaixada, conforme o memorando de entendimento assinado entre o Brasil e a ONU. Nessa área, a segurança interna é de responsabilidade das Nações Unidas, enquanto a Polícia Federal, em coordenação com outras forças nacionais, garante a proteção do perímetro externo e a segurança do entorno urbano. Dentro da Zona Azul, a PF atuará por meio de um oficial de ligação indicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável por integrar as ações entre a ONU e os órgãos brasileiros, assegurando resposta rápida e contínua a qualquer demanda de segurança 24 horas por dia. A COP30 representa um marco histórico para o Brasil e para a Amazônia ao reunir líderes mundiais para definir os rumos das políticas climáticas internacionais. Sobre a coordenação da Polícia Federal, o país garante que as negociações ocorram em um ambiente seguro, estável e de plena cooperação. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação interditou quase 50 postos por suspeitas de lavar dinheiro para o PCC. A operação aconteceu nesta quarta-feira nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Emanuele Araújo traz as informações.
Policiais civis interditaram 49 postos de combustíveis hoje, quarta-feira, em cidades do Piauí, Maranhão e Tocantins. A ação faz parte da Operação Carbono Oculto 86, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro de 5 bilhões de reais ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo usava postos de combustíveis, empresas de fachada, fundos de investimentos e fintechs para lavar dinheiro para o PCC e ocultar patrimônio. 16 desses postos de combustíveis ficam na capital teresina. A investigação aponta ainda que os postos vendiam combustível adulterado e cometeram fraude fiscal para deixar de pagar milhões de reais em impostos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais estão em campo para interditar os postos localizados nas seguintes cidades: no Piauí, em Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Cantos do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira. No Maranhão, em Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Tocantins, na cidade de São Miguel do Tocantins. Entre os bens apreendidos estão uma Porsche de R$ 550 mil e 4 aviões, que pertence ao empresário Aran Santiago Girão. Até então, a defesa não se manifestou. A justiça determinou ainda o bloqueio de 348 milhões em bens de 10 pessoas e 60 empresas. De acordo com a Polícia Civil do Piauí, o valor de 5 bilhões foi identificado em movimentações das empresas envolvidas no esquema. A suspeita é que o modus operandi seja semelhante ao descoberto na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto. A investigação identificou ainda a remessa de mais de R$ 700 mil de um dos suspeitos para uma empresa citada na Operação Carbono Oculto por ligação com o esquema do PCC. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Incêndio em Tefé deixa uma criança morta e 3 casas destruídas. Bombeiros combateram as chamas com apoio da população e uma campanha está sendo realizada para ajudar com doações para famílias afetadas. Saiba mais com Hanna Clara.
Uma tragédia abalou a cidade de Tefé na noite desta terça-feira, após um incêndio destruir 3 residências e causar a morte de uma criança de 1 ano e 9 meses. Segundo informações do 44º Grupamento de Bombeiros Militar de Tefé, a equipe comandada pelo sargento Dávila foi acionada por volta das 19 horas e 40 minutos para conter as chamas em uma casa de madeira localizada em um bairro da cidade. De acordo com os moradores, 3 crianças estavam na residência no momento do incêndio. 2 conseguiram ser resgatadas, mas Lohan, que dormia, não pôde ser salvo. Durante o combate ao fogo, os bombeiros utilizaram cerca de 5 mil litros de água. O corpo da criança foi encontrado entre os escombros e levado ao Hospital Regional de Tefé para os procedimentos legais. O proprietário do imóvel, o senhor Moisés Elias Araújo Pereira, avô das crianças, informou que estava trabalhando como vigia no momento do incidente. Ele relatou que 3 casas, todas localizadas no mesmo terreno, foram completamente destruídas pelas chamas. Informações preliminares, ainda não confirmadas pelas autoridades, indicam que os pais das crianças estavam em uma escola estudando quando o incêndio começou. As causas do fogo estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Após a tragédia, uma onda de solidariedade tomou conta da população de Tefé. Moradores e instituições locais iniciaram campanhas para arrecadar roupas, materiais de higiene, cestas básicas e utensílios domésticos para as famílias afetadas. As doações podem ser feitas via Pix pelo CNPJ 35820082000103. Repetindo mais uma vez, 35820082000103. Sobre responsabilidade do chefe de cozinha Mário Mepes, que lidera a ação solidária. O pai de Lohan é funcionário da empresa do chefe, que mobilizou a campanha em apoio às famílias. A Rádio Rural FM de Tefé reforça o apelo por ajuda a essas vítimas neste momento de dor e luto. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, certificada a primeira turma de EJA na TI, Waimiri Atruari.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia.
Mais de 84 mil estabelecimentos extrativistas nos estados da Amazônia Legal estão sem energia elétrica, apontou um estudo inédito do IEMA. Novo mapeamento revelou ainda a exclusão elétrica e desafios para a sociobioeconomia na região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, lançou nesta quarta-feira um estudo mapeamento da sociobioeconomia, bases para as políticas de inclusão energética na Amazônia Legal, no qual aponta que mais de 84 mil estabelecimentos extrativistas nos estados da Amazônia Legal estão sem acesso algum à energia elétrica. Vinícius Oliveira da Silva, pesquisador do IEMA, relata que o objetivo do estudo busca também contribuir nas decisões governamentais e estratégias de inclusão produtiva e assim promover o desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e valorização da socioeconomia.
Sobre esse trabalho lançado hoje, né, pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que tenta, né, qualificar, levantar, demonstrar quais são esses produtos da sociobioeconomia, está muito em voga hoje em dia, quais são esses produtos, o que são esses produtos, onde eles são produzidos, quem produz eles, qual que é a característica desses estabelecimentos que estão produzindo esses produtos da sociobioeconomia, e com o intuito de tentar saber se esses estabelecimentos, se essas unidades produtivas, elas têm acesso à infraestrutura que permita que elas produzam com qualidade, ou seja, se esses estabelecimentos produtivos têm acesso a políticas públicas, né, de infraestrutura, que no nosso caso ali do IEMA, né, que já vem buscando entender, demonstrar e qualificar o debate técnico das políticas públicas de acesso à energia elétrica para as pessoas, e também tentar identificar como que esse acesso público, né, à energia para estabelecimentos e unidades produtivas.
O estudo sistematizou os dados dos 9 estados da Amazônia Legal, avaliando produção vegetal, atividades agroextrativistas e acesso à energia elétrica das milhares de famílias que vivem da floresta, como extrativistas, agricultores familiares e comunidades tradicionais. Vinícius relata onde estão centralizados esses estabelecimentos e o quanto são prejudicados pela ausência dessa política pública.
E aí quando a gente vai, né, porque o ponto focal do trabalho é ver quais são os estabelecimentos, onde estão os estabelecimentos sem acesso à energia elétrica, a gente vê dados bem gritantes. A gente está falando ali que tem 34 mil estabelecimentos, né, a gente está falando do número ali de mais de 800 mil estabelecimentos vinculados à produção agropecuária como toda, aí entra a produção de lavoura permanente, lavoura temporária, produção animal, mas também leva em conta também toda a produção do extrativismo, né? Então, quando a gente está falando dessa questão da produção do extrativismo, a gente está falando de mais de 200 mil unidades, e dessas mais de 200 mil unidades, a gente está falando de 84 mil desses estabelecimentos que não usam energia para nada, né? E quando a gente vai ver dentro dos mapas de exclusão elaborados pelo IEMA, a gente está falando que, assim, embora tenha vários estabelecimentos que de 84, mais de 80 mil que não, que não usam energia, a gente está falando que 74 mil estão em regiões que estão excluídas.
O mapeamento mostra que o fortalecimento da socioeconomia pode gerar efeitos multiplicadores, como a preservação da floresta, o aumento da renda local, a segurança alimentar e a redução de desigualdades regionais. A correlação entre proximidade de rios e densidade produtiva reforça a necessidade de planejamento hidroviário integrado, garantindo escoamento seguro e sustentável da produção. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Combate ao preconceito racial não está no orçamento público no Amazonas. Apenas 13 municípios têm algum tipo de ação voltada à política de igualdade racial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os detalhes com Bruno Elander.
No Amazonas, o tema igualdade racial não é contemplado na Lei Orgânica Municipal, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA. A constatação está no módulo sobre igualdade racial das Informações Básicas Municipais, MUNIC, e Estaduais, STADIC, do IBGE, que pesquisam a estrutura organizacional, instrumentos de gestão, perfil de gestores, serviços oferecidos e legislações específicas da administração pública dos 5.570 municípios do país. A pesquisa mais recente foi divulgada na última sexta-feira, dia 31 de outubro, e tem como base o ano de 2024. Essa é a primeira vez que o IBGE investiga a estrutura política e administrativa pública de igualdade racial nas 27 unidades da federação. Em quase 40 municípios amazonenses, o tema igualdade racial não é citado em nenhum programa ou política municipal, como explica o disseminador de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira.
A política estadual de igualdade racial possui base legal robusta, incluindo reservas de vagas e combate ao racismo. No entanto, enfrenta a carência de instrumentos de gestão e leis orçamentárias próprias, além da ausência de registro de servidores por cor e raça. A maioria dos municípios não tem órgãos gestores ou políticas específicas, sendo Manaus a exceção mais abrangente.
No Amazonas, a igualdade racial aparece em legislações específicas e aborda, entre outras coisas, o combate à discriminação racial no âmbito da administração pública, além de reservar vaga em concursos públicos da Defensoria Pública do Estado para pessoas negras, indígenas, quilombolas e povos ciganos. Ainda que não conste em orçamento, a professora da Universidade de Brasília, Olgamir Amância, afirma que a criação de normativas e de estruturas ainda são o melhor caminho para colocar a igualdade racial nos orçamentos públicos.
Passa, primeiro, pela identidade de reconhecer o Brasil como um Brasil negro. O segundo é de construirmos normativas e estruturas para responder essa demanda. Normativas que não caem do céu, mas que surgem do trabalho do movimento social, de resistência, cada uma das leis, das normas, assim como cada uma das estruturas, Ministério da Igualdade Racial, Secretaria e assim por diante. E somente com esse tipo de estrutura nós alcançaremos um processo de contra-ideologia que possa dar fim, de maneira definitiva, ao mito da democracia racial.
Conforme a pesquisa do IBGE, dos 62 municípios amazonenses, apenas 13, Barcelos, Caruari, Coari, Envira, Fonte Boa, Guajará, Manaquiri, Manaus, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira são geridos por braços do órgão gestor da política de igualdade racial, sendo a maioria ligado ao setor de Secretaria de Assistência Social. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal de Roraima certificou a primeira turma da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, na terra indígena Waimiri Atruari. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
A Universidade Federal de Roraima, por meio do Colégio de Aplicação, o CAP da UFRR, realizou a cerimônia de certificação da primeira turma da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, do nível fundamental 1, na terra indígena Waimiri Atruari. O evento ocorreu no núcleo de apoio Waimiri Atruari e contou com a presença da comunidade local, professores e representantes da universidade. Ao todo, 50 alunos indígenas concluíram a etapa do Ensino Fundamental 1 e poderão seguir agora o processo de continuidade nos estudos, na fase do Fundamental 2, ofertada pelo CAP. A aula inaugural do curso ocorreu em 16 de março deste ano, com o objetivo de proporcionar à comunidade indígena o acesso à educação formal, respeitando suas particularidades culturais e territoriais. Durante a cerimônia, o reitor da UFRR, professor José Geraldo Ticianelli, ressaltou a importância do projeto para a missão institucional da universidade.
Hoje é a materialização da missão da nossa universidade, que é mudar a realidade social na qual estamos inseridos, mas indo até as comunidades, principalmente aqueles que não têm condições de chegar à universidade para conseguir concretizar seus sonhos. E vir à comunidade indígena Waimiri Atruari é um desafio maior. Não só pela distância, mas principalmente por ser uma comunidade que o acesso até a língua portuguesa era muito difícil. E com grandes sonhos, né? Sonhos de se formar no magistério, em técnico de enfermagem, mas para isso eles precisavam realizar todo um processo de educação formal.
O projeto, iniciado em 2024, nasceu de uma parceria entre a UFRR e a comunidade Waimiri Atruari, que desde 2017 mantém diálogo com a universidade por meio de cursos de extensão e capacitação. A proposta de EJA, apresentada aos indígenas, utiliza a metodologia da pedagogia da alternância. Esse método foi criado na França em 1930 e tem por objetivo uma formação que traga períodos alternados de vivência e estudo tanto na escola como na comunidade em que os alunos residem. O intuito é que ocorra uma intensa troca de conhecimentos entre os ambientes que fazem parte da vida desses alunos. O projeto para os Waimiri Atruari, na primeira etapa teve a realização de 150 horas de tempo escola e de 150 horas de tempo comunidade, visando essa troca de conhecimento em que os professores vão até a comunidade indígena. Com a conclusão do Fundamental 1, o projeto chega para o novo desafio de dar continuidade à formação. As turmas do Fundamental 2 seguirão o mesmo modelo de alternância, agora com maior carga horária. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E durante o mês de outubro, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas realizou 37 resgates de animais silvestres em Manaus após receber chamados da população. As ocorrências foram registradas pela Gerência de Fauna, GFAU, e envolveram aves, répteis e mamíferos encontrados em áreas urbanas. Entre as espécies resgatadas destacam-se o pariri, o periquito asa branca, com 6 ocorrências cada, o sanhaço da Amazônia, com 4, urubu de cabeça preta, com 3, e o gavião carijó, com 2. Outros exemplares da fauna regional também foram recolhidos em situação de risco. O diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanço, destaca a importância da colaboração dos moradores para o sucesso das ações e informou ainda que as solicitações de resgate se encontraram principalmente nos bairros Japim, São José Operário e Flores.
O Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia resgatou 37 animais oriundos de 37 solicitações da população. Os animais mais resgatados foram Pariri, Asa Branca e Sanhaço da Amazônia. Bairros com maiores solicitações foram Japim, São José do Operário e Flores. Em caso de solicitação de resgate de animais silvestres, entra em contato com a Gerência de Fauna do IPAAM através do número 84387964. Enviar foto do animal para identificação e localização. O resgate funciona do horário de 8 até as 2 de segunda a sexta.
Após o resgate, os animais passam por avaliação técnica e são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres Silvestres, o CETAS, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, localizado no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. Os CETAS recebem animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues pela população, realizando identificação, triagem, tratamento e reabilitação com o objetivo de devolvê-los à natureza. As áreas de soltura de animais silvestres, asas, cadastradas pelo IBAMA, são utilizadas para a soltura após o período de recuperação. Com produção textual de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar. E a agência digital do INSS do Careiro está celebrando 8 anos de atendimento. A agência Careiro foi a primeira a ser inaugurada nessa modalidade no Brasil. Anderley Oliveira tem as informações.
A agência digital do INSS no município de Careiro celebrou esta semana 8 anos de funcionamento, consolidando-se como um importante ponto de atendimento à população. Desde sua implantação, a unidade tem garantido acesso facilitado aos serviços previdenciários, aproximando o INSS dos cidadãos e fortalecendo a rede de proteção social no interior. A gerente da agência, Valéria Dias, afirma que os números são significativos.
Hoje nós temos o privilégio de comemorar 8 anos da agência. Ao longo desses 8 anos, centenas de pessoas foram alcançadas. Todos os anos são quase R$1 milhão, né, de valores gerados através dos benefícios concedidos.
Valéria Dias também comenta que a agência foi a primeira a ser inaugurada nesta modalidade no Brasil e ainda hoje é modelo para outras cidades.
Somos a primeira agência do INSS estatal inaugurada nessa modalidade aqui no Careiro, né, de todo o Brasil. Somos uma agência modelo para as outras agências, né? Então nós ficamos felizes em saber que a população abraça o nosso serviço, né, que outras agências se espelham nos nossos atendimentos.
Os servidores da agência agendam perícias, fazem o checklist da documentação e acompanham os beneficiários até que tenham seus benefícios aprovados. da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.330 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Anderley Oliveira, Lauane Gonçalves, Hanna Clara, Bruno Elander e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.